começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de apresentarmos a mesa, gostaria de convidar todos vocês a nos acompanhar lá em nossas redes sociais, né, que interaja conosco. Então a gente está sempre aberto aí para quem quiser mandar alguma sugestão de algum tema aí que a gente pode conversar. Como a gente comenta, não é garantido que a gente vá fazer, né, mas que passe as indicações para nós, que a gente está sempre aberto aí para estar conversando com todos vocês. E também convidar a todos vocês a avaliar esse podcast. Tem lá agora a ferramenta tanto no Spotify quanto no iTunes que você pode ir lá dar uma nota. Também seria bom se você indicasse para algum amigo, para algum colega, que isso aí com certeza contribui bastante aí para o crescimento do podcast também, tá? Então, iniciando aí a apresentação da mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani.
Meu nome é Cassiano Sartor Decker. E pedi aí para o professor Rizard, se apresenta para
o
pessoal.
Meu nome é Mauro Antônio Rizard, sou professor da Universidade de Passo Fundo, editor da UpHerb, a plataforma de plantas daninhas, e sou um dos pesquisadores da área de plantas daninhas. Eu brinco sempre que a gente não deve falar o tempo que a gente está na atividade, mas ao mesmo tempo é importante. Há 31 anos já que a gente trabalha com planta daninha. Desde a época que era problema, deixou de ser, e hoje novamente passa a ser um problema importante. E aí, para a gente poder discutir com vocês.
Né? Não, show de bola. E até esse papo, a descoberta, vamos dizer assim, do conteúdo do professor, né? Foi até na própria Expo Direto. E a gente acabou vendo num dos estandes uma palestra, vamos dizer assim, dele. Uma palestra rápida, mas que trouxe e mostrou a importância e o problema que está ocorrendo a questão das plantas daninhas, né? Que nem a gente comenta, muitas vezes a gente tratava tudo com glifosato e foi tratando e agora não trata mais muita coisa, né, professor?
Exatamente. Sabe que tem uma máxima mesmo que eu coloco? A gente não aprende com as lições que a vida nos dá. Isso é no dia a dia, às vezes a gente tem muita dificuldade. E plantas daninhas aconteceu muito isso. Nós vivemos uma época, antes mesmo do glifosato, onde surgiu um herbicida que na época solucionou o problema da principal planta daninha que nós tínhamos na soja, que era leiteiro, a Euphorbia terophylla. E surgiu o herbicida, o agricultor começou a usar somente esse herbicida. Solucionou temporariamente o problema, mas a repetição de uso gerou outros problemas, inclusive o aparecimento da resistência, o primeiro caso de resistência no Brasil. Posteriormente, entrou a soja geneticamente modificada e o agricultor achou que a solução seria essa e passou a usar todas as fichas em cima do herbicida, como você falou, em cima do glifosato. E hoje nós estamos nessa dificuldade muito grande de manejar plantas daninhas, porque só para adiantar, nós já temos 11 espécies no Brasil resistentes ao herbicida glifosato. Antes da soja RR, nós não tínhamos nenhuma espécie. E hoje nós temos 11. Olha a complexidade que isso se torna.
E era o glifosato, ele foi uma revolução tão grande na agricultura, né? A utilização dele, que ao mesmo tempo ele acontecia muito das questões de subdose, né? Então é uma coisa que a gente sempre via, até hoje eu acredito que aconteça ainda, do pessoal fala assim, ah, vai utilizar X produto e coloca junto lá um cheiro, pelo menos, de glifosato, sabe? Então a subdose não é um problema só na parte de plantas daninhas, né? É um problema em quase todas as outras áreas em si de manejo, mas são coisas preocupantes que muitas vezes, que nem o pessoal fala, quase uma teoria da conspiração, né? Ah, mas isso aí os caras têm esse produto, mas daqui uns dias eles já lançam outra coisa, já tem uma coisa engatilhada na mão. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? E até porque quando vem uma ferramenta nova, ela vem muito mais cara também, né, no mercado. Não,
hoje, só para complementar, Eduardo, nós temos hoje uma dificuldade muito grande de lançar novos produtos, novos mecanismos de ação, assim, para ter uma ideia. O último mecanismo de ação foi em 1986. Então, essa mentalidade de que vai surgir um novo produto não é tão simples assim. Então, quando nós temos um belo de um produto, que o glifosato, ele, sob o ponto de vista técnico, ele é um produto que vai surgir talvez daqui a cada 5 anos, algo, a cada 100 anos, algo parecido. Ou seja, ele realmente trouxe muito facilidade para o manejo de plantas daninhas. Só que a facilidade foi tão grande que, como você mesmo colocou, o agricultor acabou usando subdoses, repetição de uso, e isso gerou esse desequilíbrio que nós temos. Então, ele continua sendo importante, mas junto com ele, a gente tem que adotar outras estratégias para proteger ainda esse produto e mesmo outros produtos existentes no mercado. Então, essa mentalidade, essa necessidade de integração de práticas é fundamental para a gente poder dar uma sobrevida nesses produtos, até que daqui a 10, 15 anos, possa surgir um novo mecanismo de ação já aplicável, ou que o produtor possa utilizar na ponta.
Mas é importante a gente ressaltar, eu acho, que até a gente falou com o professor Erley Reis, e ele comentou essa parte também dos fungicidas, né? E basicamente não importa o produto que vai vir, ou o que vai ser descoberto. O problema, se não mudar a forma de utilização, como está sendo hoje, ele vai voltar a acontecer. E daí vai incrementar custo para o produtor, porque é um produto que parou de funcionar, então uma nova tecnologia ela vai ser mais cara para entregar uma questão, vai ser diminuir as possibilidades, e daí vai acontecer o que a gente está observando hoje em alguns casos aí, o pessoal voltando a gradear a área para conseguir controlar algumas plantas, o pessoal usando algumas fontes alternativas, não sei se dá para chamar, que até mesmo alguns estudos que estão fazendo com fogo, ou até um vídeo que chegou esses tempos que
verdade.
Eu observei com energia elétrica, né? Que no é eletricidade, que alta tensão. Então, claro que há novos manejos, é coisa que vem a auxiliar, só que a gente sabe que tudo isso tem custo, né? E para tu ter a possibilidade de comprar uma máquina dessa específica, ou o prejuízo que tu vai causar ao solo, que nem a questão do fogo diretamente, né? Pode ser muito grande.
É, o que eu acho é assim, ó. E isso está na nossa mentalidade. Quando a gente faz uma pergunta para um produtor, para um agrônomo, para um consultor, como é que eu controlo X planta daninha? O que, que ele me responde? Um herbicida. E a gente tem que inverter o processo. O herbicida é uma das ferramentas que a gente pode usar, mas ele não pode ser visto como solução. É como o professor Erley coloca, nós temos que integrar práticas outras e que usar o fungicida, o herbicida, como uma ferramenta e não como solução única. E não existe solução única. Só para se ter uma ideia, hoje na Austrália tem uma planta daninha, que é o azevém perene, que é diferente do nosso azevém aqui, que nós não temos nenhum herbicida a mais que controle essa planta daninha. Olha que ponto se chegou. Pelo uso inadequado, pela repetição, não tem mais alternativa aqui. E aí tem que buscar outras alternativas. E que muitas vezes, como você falou, são caras, não são de aplicação rápida, ou seja, não tem uma eficácia, uma eficiência tão grande quanto é aplicar, no primeiro momento, o herbicida. Mas a gente perde essas ferramentas quando a gente usa elas inadequadamente. Então, o que a gente procura fazer? Tanto na universidade, treinando alunos, nos treinamentos, na própria página que a gente tem da UPR, a gente procura trazer informações sobre biologia da planta daninha, a gente entender como é que a planta daninha se desenvolve, como é que ela germina, quais são as condições ideais, e a partir daí montar uma estratégia que nos ajude a diminuir o impacto dela no ambiente e não depender única e exclusivamente do herbicida. Então esse é um desafio que a gente tem. Nessas gerações mais novas, ela tem que ter na cabeça que não é o herbicida que vai solucionar o problema. Ele entra dentro de um contexto. E aí eu posso ter um herbicida bom, ruim, não importa. Mas eu posso ter um bom, colocar ele em uma condição inadequada e ele não funcionar. Assim como posso ter um herbicida que não é tão bom, mas que eu posso colocar em uma condição adequada e ele ter uma boa resposta. Então, integrar esses conhecimentos são importantes.
Uma das coisas que normalmente a gente ouve falar, né? Por exemplo, o herbicida ele é bom quando ele pega lá, por exemplo, uma buva que está uma árvore, praticamente um pinheiro de Natal, aplica e mata, né? Aí é porque o herbicida está bom. E o momento certo de aplicação muitas vezes não é levado em consideração, né? Uma das coisas que, pelo menos eu percebo muitas vezes, é o momento da aplicação seria um dos equívocos maiores que ocorre, né? E o outro seria tudo que antecede a isso, né? Se a gente pensar que o mecanismo de controle químico sempre é uma ferramenta, digamos assim, de apagar o fogo, né? Quando tu não tem mais outra ferramenta, tu usa o herbicida químico para fazer esse manejo. E aí entra aquela questão, por exemplo, que o Cassiano comentou, que o professor Erley comentou com nós, né? Que toda molécula de sítio específico tem que ter um multissítio. Hoje, o que a gente poderia considerar como um multissítio, digamos assim, né? Que tem as ferramentas de sítio específico para mim controlar lá uma ferrugem, mas eu posso trabalhar com multissítio para mim diminuir a probabilidade de uma resistência. O que, que seria o equivalente ao multissítio pensando em plantas daninhas?
É, no caso de plantas daninhas, os conceitos são um pouco diferentes. Mas o princípio básico para a gente manejar plantas daninhas, ele envolve uma palavrinha-chave, que é diversificação ou diversidade. Eu tenho que criar uma diversidade no meu ambiente. E essa diversidade ela pode ser química, pegando o teu gancho dos multissítios. O que, que é essa diversidade química? Eu trabalhar com diferentes mecanismos de ação. Então, como é que eu consigo proteger os herbicidas? Como é que eu consigo diminuir a evolução da resistência? É planejando. Planejando de que forma? Se eu tenho, por exemplo, um sistema de produção, que pode ser o do Rio Grande do Sul ou do Mato Grosso, que seja, não importa. Mas se for, por exemplo, o Mato Grosso, norte do Paraná, onde eu tenha soja plantado e milho segunda safra, milho safrinha. Olha como é que eu posso ter uma possibilidade de criar essa diversidade. Por exemplo, tenho herbicidas, mecanismos de ação que eu não posso usar dentro da cultura da soja, mas que eu posso usar dentro da cultura do milho. Então, antes mesmo de eu pensar numa mistura, eu posso criar essa diversidade. Então, por exemplo, eu posso usar inibidores do fosfatema 2, como a trazina dentro do milho. Posso usar inibidor de carotenos dentro do milho e não uso na soja. Então, na soja, eu posso usar outros herbicidas, inclusive o glifosato. Eu poderia usar dentro do milho também, mas não deveria. Então, aí eu consigo criar o que se consegue lá com os multissítios, eu consigo criar uma diversidade. Uhum. Outro ponto, quando possível, sempre associar herbicidas. E quando eu tenho dois mecanismos de ação diferente, mantendo dose cheia, eu estou protegendo um ao outro. E muitas vezes, quando eu faço adição de dois herbicidas, eu posso ter um efeito simplesmente aditivo, ou seja, ampliar o espectro de controle de plantas daninhas. É um ponto. Mas eu posso ter um outro efeito, que é o que nós buscamos, um efeito sinérgico. O que é esse efeito sinérgico? Potencializa os herbicidas à medida que eles estão juntos. Então, olha a beleza que eu tenho, olha a riqueza de alternativas que eu tenho. Na soja eu tenho alguns mecanismos, no milho eu tenho outros. Se trouxer para o Rio Grande do Sul, ou a região mais fria, eu tenho culturas de inverno no sistema. Então, eu posso tentar trabalhar com mecanismos de ação diferente, seja na pré-emergência de um trigo, na pós-emergência de um trigo, ou mesmo no plantio, no manejo outonal, que é um ponto importantíssimo hoje, que é aquela possibilidade que a gente tem de controlar a planta daninha fora da cultura, ou seja, naquele intervalo de tempo entre a colheita de uma cultura e o plantio da outra. Então nós temos ferramentas, mas isso requer o quê? O conhecimento do agrônomo, do consultor, né? E por outro lado, o espírito do produtor de aceitar essas indicações. Então é isso que nós temos aqui, trabalhar, treinar assistência técnica, treinar o engenheiro agrônomo, para ele que encontre soluções para levar ao produtor. E nós temos uma ainda dentro mesmo dos produtos antigos, que estão voltando, eles já vêm com essa ideia, ou de misturas, ou de associações, integrando métodos diferentes, incluindo os pré-emergentes, que é um ponto importantíssimo dentro do manejo de plantas daninhas, tanto para soja, para milho, para algodão, para qualquer cultura. A incorporação dos pré-emergentes são importantes dentro do sistema.
E a maior loucura que a gente vai pegar, além dessa toda essa parte de produto, a questão de associação e estratégia disso, a gente vai analisar a parte teórica, vamos dizer, de controle de plantas daninhas. A base do manejo em si que deve ser realizado já está descrita lá nos anos 80, 90 ou até antes, com todo o sistema de plantio direto, que tem toda uma associação e uma estratégia de troca de culturas para tu possibilitar, que antigamente era o maior problema as plantas daninhas, né? Então, tu poder possibilitar que tu utilize diversos ingredientes ativos, então, que vai atacar de formas diferentes, em culturas diferentes, para tu ir diminuindo o banco de sementes e a quantidade de plantas daninhas, para tu ter uma quantidade muito baixa de plantas daninhas, além de ter um encobrimento do solo, que não vai possibilitar que boa parte dessas sementes acabem emergindo. E com isso, daí tu vai ter realmente um controle, e tu vai usar os químicos, vamos dizer assim, em períodos específicos, caso aconteça alguma coisa, ou em algumas áreas específicas, né? Exato. E o que a gente vê, que nem tu comentou muito bem, muitas vezes a gente tá nessa loucura, lá no Noroeste, principalmente, soja, milho em alguns locais, outros, vamos pegar mais pro Norte ali, soja, trigo, né? Soja, trigo, e tu acaba ficando sempre nisso e vamos se multiplicando ervas daninhas, então, que conseguem gerar uma resistência, passar pra sua população, e que é um exemplo muito claro, a questão do caruru ou do próprio, ou da própria buva, o azevém, que a gente, só caruru e a buva fica mais aparente no meio da soja, né? Que a gente vê aquela soja, aquela lavoura linda de caruru com alguns pés de soja atrapalhando, né? De tão infestado que tá. Então, entra muito essa questão estratégica.
E pegando um gancho do que você fala e do que o professor Erley, que foi meu professor há 34 anos atrás, ele dizia, plantio direto, semeadura direta, ela só funciona na sua plenitude com rotação de culturas. Ele focava na doença, na planta daninha é a mesma Sim. coisa. Então, se eu usar um sistema de semeadura direta, incorporando palhas diferentes no sistema, eu vou gradativamente aumentando essa diversidade no ambiente e vou diminuindo o fluxo de emergência de plantas daninhas. Eu tenho comigo assim, ó, na minha área experimental, o que, que eu faço? Se eu quiser trabalhar com buva na soja, eu simplesmente elimino a gramínea no inverno. Se eu eliminar a gramínea no inverno, eu tenho buva lá na pré-semeadura da soja. E como o Eduardo colocou, pode ser buva pequena ou árvore. Se eu quiser ter árvore, deixa todo o inverno sem nada. As primeiras buvas que emergirem em março, abril, elas vão chegar lá em outubro, quando vou plantar soja, são árvores. Uhum. E aí a dificuldade de controle, obviamente, vai ser maior. Mas para mostrar para o produtor que ele pode moldar sua lavoura. Uma vez me disseram o seguinte, que cada um tem a planta daninha que merece. Eu diria assim, cada um tem a buva que escolhe. Você pode escolher a buva que tu quer na lavoura. Uma buva facilmente controlada, pequena, é eu trabalhar bem no inverno, é eu plantar o milho safrinha lá no centro-oeste e colocar uma dose adequada de um herbicida como uma atrazina no sistema, para diminuir ou atrasar o fluxo de emergência, mas não usar a atrazina numa dose baixa lá só para matar soja, guaxa, soja voluntária. É uma dose que me dê residual, que atrasa o fluxo de emergência. Aí quando eu colher o milho, essa buva está pequena. Eu consigo ter uma condição melhor de manejo. E muitas vezes a gente diz, mas não tem herbicida para controlar a buva. Tem herbicida, só não tem herbicida para controlar buva árvore. A árvore é machado, motosserra, o que for. Não é herbicida. Herbicida
para. No meio da soja, né?
Exatamente. Para plantar. Então, isso a gente tem que deixar bem claro. E não é só buva. Isso é válido para o amargoso, é válido para capim pé de galinha, para várias espécies, que é muito mais fácil controlar plantas jovens, na fase inicial do desenvolvimento.
Uma das coisas que ocorre, que eu já ouvi falar, mas aí vem o questionamento também, né? Não sei até que ponto isso se sustenta. Muitos falam que a saúde do solo, ela está diretamente ligada às plantas invasoras que aparecem. Tem até um texto do Zander Navarro que faz uma crítica bem forte, digamos assim, né, para aquela questão de agroecologia, mas dentro dos sistemas agroecológicos lá tem essas recomendações, né, que o pessoal fala assim, ah, se teu solo tá faltando tal nutriente, eu tenho um desequilíbrio X, vai aparecer tal planta daninha. Hoje, se tem algum conhecimento, se realmente tem alguma relação ou não?
Existem as chamadas plantas indicadoras. Por exemplo, nós temos plantas, vamos pegar aí bem rústica, samambaia, a barba de bode, o carrapicho rasteiro, eles são indicadores de solo ácido. Mas o que que acontece? Vamos dar um exemplo bem, bem comum aqui hoje no Rio Grande do Sul. Uma planta daninha chamada de capim rabo de burro, né? É uma planta que sempre existiu na região sul do Brasil e na mesma região centro-oeste, mas na região sul, em áreas de pH baixo, solos mais compactados, solos pobres. Então, num primeiro momento, é um indicativo. Mas o que, que acontece? Toda vez que a planta daninha começa a aumentar muito a quantidade de sementes e ela produz milhares e milhares de sementes, ela começa a gerar dentro da população variabilidade. E aí, nessa variabilidade em populações muito altas, começa a ter adaptações. Então, hoje nós temos rabo de burro que não ocorre mais somente em solo ácido, ocorre em solos de elevada fertilidade. Então, há adaptação. Então, num primeiro momento, é um indicador. Mas ao longo do tempo, quando começa a aumentar muito a população, ela vai se adaptando a diferentes condições de ambiente. Então nós temos, por exemplo, buva, ela é uma planta hoje que se adapta muito bem a solos de elevada quantidade de potássio e solos de alta fertilidade. Mas ela também é adaptada a condições de baixa fertilidade. Então ela vai se adaptando em tudo e qualquer condição. Uma palavra que a gente também usa em plantas daninhas, e buva é o melhor exemplo, é resiliência. Ela se adapta e e se ressurge, às vezes, em condições que a gente nem imagina. A gente, às vezes, coloca uma bomba de produtos, matou a planta. Você vai lá 30 dias depois, lá embaixo aparece uma brotação. Então ela vai se adaptando tanto à condição do ambiente químico quanto à condição do ambiente solo. Mas num primeiro momento, sim, o solo é um indicador de plantas, por exemplo, guanchuma, solos compactados, outros solos ácidos, outros solos alcalinos. São indicadores.
Ah, e tu vai pegar essa questão que tu comenta da resiliência das plantas, isso fica muito presente com as plantas daninhas, né? Tu vai pegar e observar, digamos, fotos históricas de leiteiro lá do início, como é que era e como tá hoje o desenvolvimento. A diferença não seria fisiológica, seria morfológica. A morfológica, que é a planta, então... tá agora a questão da buva também, isso aí. Que a planta realmente se adaptou, criou... questões físicas até mesmo para resistir aos herbicidas, às vezes, e que tu consegue ver que é aquela questão, que o que se adapta é o que vai sobreviver, né? E isso as plantas daninhas estão muito ligadas. É,
a gente parte do pressuposto, por exemplo, resistência, que existe na população, dentro da variabilidade que existe nas populações, existe sempre um indivíduo, como é entre nós. Sim. Existe algum indivíduo que tolera mais uma dose de um produto, menos... Então, o que, que acontece? Se eu trabalho numa faixa de dose, eu vou limitar a população àquela faixa de dose. Mas, de repente, eu posso ter indivíduos que precisam de uma dose mais alta. E esse indivíduo sobrando, nós temos uma característica da planta daninha, que mesmo nas plantas, as espécies de autopolinização, elas têm um percentual de polinização cruzada. As plantas autógamas ou alógamas. Então, quanto maior o grau de alogamia, de polinização cruzada, maior é a probabilidade de ocorrer cruzamentos entre elas e gerar, no caso de uma dominância, de uma característica, passar por um outro indivíduo. Então, quando nós vamos ter um aumento muito grande de uma população de uma planta daninha na área, a planta começa, para a espécie em si, para se adaptar àquela condição, ela começa a gerar variabilidade na população. Ela começa a cruzar entre si. Para quê? É um instinto de sobrevivência. Ela vai cruzar entre si para gerar indivíduos mais adaptados àquela condição de ambiente. Seja uma adaptação química, no caso de um herbicida, uma adaptação ambiental. Um exemplo bem claro, dois exemplos claros que nós temos. O azevém é de inverno ou é de verão?
Inverno.
A princípio é de inverno. Mas hoje nós temos azevém germinando aqui no município de Passo Fundo no mês de janeiro.
Verdade.
Porque vai se adaptando à condição. Então, o nabo, o ráfanos, ele é de inverno, mas tem regiões que é uma planta daninha na soja. Adaptações que ela tem. Então, ela tem essa capacidade de gerar dentro da população. A gente não percebe no primeiro momento, mas ao longo da evolução, ela vai gerando variabilidade. E quanto maior a variabilidade, maior vai ser a dificuldade de a gente controlar com uma estratégia só. Então, o contraponto nosso para essa variabilidade é nós criarmos uma variabilidade no nosso manejo. Culturas diferentes, herbicidas diferentes, épocas de semeadura diferentes. Vamos confundir a planta daninha também. Não deixar ela só nos confundir. Vamos nós também entrar na jogada e vamos criar um ambiente de diversidade.
Que é exatamente o que a gente está fazendo de errado, tanto para a parte de doença, quanto para a parte de daninhas, quanto também para a parte de insetos, né? Que a gente está cada vez mais botando um protocolo para ser realizado no campo, o produtor lá fazer aquele protocolo. Aquele protocolo não funciona tão bem quanto deveria, bem por essa questão. Cada vez mais a gente, na verdade, está acelerando o processo de resistência, que é uma questão que vai acontecer com qualquer ser vivo, né?
Exato.
Como foi comentado.
E a planta daninha tem algumas características assim, fundamentais. Aliás, uma coisa bem básica, a planta daninha não existe biologicamente.
Não é verdade?
Existe. Ela é daninha simplesmente porque ela causa dano. Para nós, ela é daninha porque atrapalha o nosso sistema produtivo. Mas é um vegetal adaptado às condições de ambiente e que tem que se adaptar cada vez mais para sobreviver. Então, algumas características básicas da planta daninha é uma capacidade de ela se dispersar. Por exemplo, os filhos de mamíferos, a chance maior de sobrevivência qual é? É ficar perto da mãe. É segurança, é alimentação, é uma série de condições. A planta daninha é o contrário. Para ela sobreviver, ela tem maior probabilidade de sobrevivência longe da mãe. Porque se a semente toda cair próxima à planta-mãe, próxima ao pé da planta-mãe, a competição por água, luz, nutrientes vai ser muito grande. E a probabilidade dela não sobreviver é grande. Então, o que a natureza fez? Adaptações na planta, evolutivas, para facilitar o arraste pelo vento, por exemplo. A buva tem os papos na sementinha, que facilita o arraste pelo vento. O próprio amargoso tem características plumosas que facilita o arraste pelo vento. Naquela planta que tem semente grande, leiteiro, por exemplo, mamona, estoura a semente. Então o fruto, quando seca, ele estoura e joga em distância. Então, naturalmente, ela tem isso. E um outro ponto importante, o que nós queremos com uma cultura? É que toda a semente germine junto. O que a natureza trabalha no caso de uma planta daninha? Não pode colocar todos os ovos numa cesta. Ou seja, ela tem que germinar escalonadamente no tempo, a dormência. Uhum. Então, uma característica importante da planta daninha é a longevidade no solo. Então, nós temos plantas daninhas como a Zevém, que a viabilidade da semente é 2 anos e meio, 3 anos no solo. Nós temos uma Trapoeraba, que é mais de 30 anos. Tem plantas daninhas nos Estados Unidos relatadas, enterradas e exumadas ao longo do tempo, com viabilidade de mais de 100 anos. Então, olha a natureza que fantástica. Uma semente no solo, ela pode permanecer lá, esperando a condição favorável por 20, 30, 40, 50 anos. Então, a gente tem que entender um pouco essa dinâmica da planta para montar uma estratégia. Vou dar um exemplo bem, pegando a situação do azevém. Quando a gente pede para o produtor, como é que ele controla o azevém? Ele vem com os herbicidas. E hoje ele está com uma dificuldade muito grande de controlar o azevém no trigo.
Até mesmo
por causa da resistência.
Cletodin, né?
Exato, tem resistência ao cletodin antes de plantar o trigo. E tem resistência, por exemplo, ao iodo suscuron, que é o russar, dentro da cultura. Então começa a restringir os produtos. Então o azevém hoje, só para a gente caracterizar, no Rio Grande do Sul, nós temos azevém resistente ao glifosato, azevém resistente aos herbicidas ALS, como o iodo sulfuron, e tem azevém resistente ao cletodin, ou seja, 3 herbicidas ou a 3 mecanismos de ação diferentes. Então, como é que eu vou trabalhar com isso? Um ponto assim, chave, vamos entender a planta. O pecuarista não gosta disso, porque o pecuarista gosta do azevém no solo para ele, que germina todo ano. Mas o agricultor que não trabalha com a pecuária, o que ele deveria fazer? Não deixa entrar azevém na área, ou não deixa sementar o azevém. Então, como é que ele pode fazer isso? Se ele plantar um milho safra, ele vai plantar esse milho em setembro. Quando é que ele vai dessecar este azevém para plantar o milho? Em agosto, final de julho, agosto. Naquele momento, o azevém não produziu semente. Uhum. Então, ele consegue diminuir o reabastecimento de sementes no solo. Se ele fizer isso durante 2 anos, ele reduz cerca de 92% a quantidade de sementes de azevém no solo. Vai precisar menos herbicida 2 anos depois, lá dentro do trigo. É planejar, é trabalhar o herbicida, obviamente, mas dentro de um critério que não dependa somente do herbicida, que eu busque outras ferramentas. Nós temos exemplos de manejo.
E daí tá a loucura, né? Na verdade, a planta daninha, vamos dizer assim, na verdade é um dos mais fáceis de controlar se a gente vai comparar com doenças e insetos, porque tanto a doença quanto o inseto, ele é móvel, ele vai estar ali todo ano. Claro que ele precisa das características específicas, ponto de inóculo e tudo mais. Mas, basicamente, a planta daninha, ela vai germinar, ela é visível aos olhos. Tu consegue verificar os manejos estratégicos que tu pode fazer. Que nem tu comentou do azevém, por exemplo. Tu botar 2 anos na tua rotação milho para resolver esse problema. Tu não vai deixar de ter uma planta economicamente viável para a lavoura. E tu vai resolver um problema, muitas vezes, quase sem adição de uma aplicação, né? Tu vai fazer uma dessecação, depois tu vai fazer uma capina química, vamos dizer, ali no meio do milho, e tu vai conseguir resolver o problema. Então, muitas vezes, por ser o mais fácil, a gente nunca cuida, né? E daí tá a necessidade de todo aquele aspecto mais amplo, de sempre ter cobertura de solo, sempre ter plantas no solo, encobrindo o solo, porque, querendo ou não, um professor nosso sempre falava, duas coisas são os melhores herbicidas que tem, até o Floss comentou, que é uma tecnologia da NASA, né?
Uhum.
Que é a palha, que é o melhor herbicida que existe.
Exato.
E a sombra também, né? Não deixa de ser, então, tanto que a gente faz a última aplicação, vamos dizer, a capina ali no soja, antes do momento dela fechar a linha, porque quando ela fechou a linha, o sombreamento não vai deixar desenvolver. Então, aí mostra um manejo que não é o químico, né? Mas sim o manejo que é o principal alternativa.
Eu até escrevi agora, vai ser publicado nos próximos dias, lá no Instagram da EPIEB, é um item que a gente tem lá de opinião, que fica publicado na nossa página. Eu coloquei assim, chegou o momento de fabricar o herbicida. Então, se a premissa é essa que você fala e ela é verdadeira, que a palha é o principal herbicida, é o momento de a gente fabricar o herbicida. Eu posso fabricar ele na minha propriedade. É eu trabalhar. E olha, a gente está falando de palha sob o ponto de vista da planta daninha. Mas olha o benefício que a palha traz para o sistema. É conservação do solo, é incorporação de carbono, é a agregação desse solo, desses macro e micronutrientes no solo, dos macro e microporos no solo, de gerar uma biologia no nosso solo. E além disso, ele me traz um benefício de diminuir planta daninha. E tem outros pontos assim importantes. Às vezes a gente, e o produtor tem muito isso, ele vai no operacional. E muitas vezes o operacional, ele atropela o técnico. Então nós temos uma situação hoje, e ele se preocupa muito, por exemplo, o agricultor do sul, ele se preocupa, como é que eu vou controlar a buva numa situação onde eu tenho trigo e soja? Não tem espaço para manejar a buva depois da colheita do trigo.
Sim.
Isso é uma verdade. Mas vamos ver um ponto anterior. Por que que eu tenho buva no trigo? Porque eu falei lá no início. Se eu fizer um bom manejo, plantar o trigo no limpo, botar um pré-emergente, trabalhar com o controle na fase inicial do trigo, eu não vou ter buva. Ou se eu tiver buva lá no pré-soja, é buva pequenininha. Vamos para uma região diferente, vamos para o centro-oeste. Ah, tem o amargoso, tem toceira de amargoso no pré-plantio da soja. Mas por que que tem toceira de amargoso no pré-plantio da soja? Porque no ano anterior, na soja, eu não fiz um bom controle. E sobrou, e eu cortei a soja. E plantei o milho logo em seguida. Ele rebrotou dentro do milho. Então, é uma coisa leva a outra. Ou seja, o mau manejo, ele vai gerar a toceira do amargoso lá no ano seguinte, dentro da soja. Então, o que que eu deveria fazer? Nas áreas onde eu não planto milho safrinha, abra a janela. O que, que é abrir a janela? Espere, colhe a soja e deixe esse amargoso rebrotar. É ali o momento que eu tenho para controlar. Então, se eu tenho, posso trabalhar minha área, ponho 80% que seja da área com milho safrinha, os 20% que não vai milho safrinha, é a oportunidade que eu tenho de controlar. Se a gente pegar o rabo de burro, que está aumentando muito nas nossas regiões, como é que é o momento de controlar? Pós-colheita de soja. É ali que eu tenho que controlar, porque daí eu vou cortar, ele vai rebrotar, redistribui as reservas e é o momento de eu fazer o controle. E aí é mais fácil trabalhar com os herbicidas. Entender essa dinâmica é importante. Cassiano, você falou do caruru. O caruru hoje, no Rio Grande do Sul, nos últimos 3 anos, e também em parte do Paraná, está num crescente, porque ele foi introduzido para nós de uma forma onde já veio com as resistências. Provavelmente tem entrado ou pelo gado na fronteira, Uruguai, Brasil, Uruguai, Rio Grande do Sul, né? Ou também, no caso do Planalto do Rio Grande do Sul, via grãos de milho importados da Argentina, por exemplo. E junto com esses grãos de milho, que foi usado para ração, veio a semente da planta daninha. Aí essa ração é dada para o animal defeca, ou direto no campo, ou mesmo as aves, lá nos aviários. E nós usamos esses aviários, esses restos dos aviários, como adubação verde, adubação orgânica. Tudo isso com falhas no processo. E hoje nós estamos espalhando essa planta daninha no sistema. Sem contar isso, tem muitos produtores que, ao colherem as áreas onde tem caruru, espalham a semente na lavoura. Ou mesmo vão fazer depois a colheita terceirizada de um produtor que não tem caruru e leva esta planta junto. Então vejam que são falhas no nosso sistema e que vão gerando essas anomalias. E aí a gente se pergunta, qual é o herbicida que eu vou usar para controlar o caruru? Mas antes do caruru espalhar, nós temos é que estancar isso. Limpeza, coisas que o operacional não nos deixa fazer. limpeza de colhedoras, né? Volta o exemplo da Austrália. Como é que eles estão solucionando o problema das áreas onde não se consegue mais controlar quimicamente o azevém perene? As empresas de máquinas agrícolas desenvolveram, a partir de uma experiência do produtor, um equipamento que antes era de arrasto, hoje está dentro das colhedoras, um triturador de semente de planta daninha. Então houve uma adaptação onde se colocou um ventilador para a semente da azevém mais leve que a semente de trigo. Então esse ar que vai onde passa a semente do azevém e a semente de trigo, ele joga para cima a semente da azevém. E ao jogar para cima, ela vai num duto, num cano, que passa num moedor de semente. Então a semente da azevém, ela passa a ser moída e volta para a lavoura, ela praticamente inviabilizada. Olha que ponto se chegou.
Ponto bem específico, né? Se for para pensar. Praticamente.
Imagina, então, imagina quanto da força da máquina vai ter que tirar e quanto diesel, vamos dizer assim, está gastando a mais. Porque para moer uma semente da azevém é muito pequeno.
Exato. Eu participei um dia de campo na Austrália, num congresso que teve de resistência, onde na época era um equipamento de arrasto. Era como você ter a colhedora e ter um outro equipamento pesado, com gasto de energia, com custo alto do equipamento e com gasto de energia da colhedora. Isso era feito dessa forma. O ventilador e o cano que ia para esse equipamento e que gerava tudo isso. Hoje já está dentro da máquina. Então nós vamos ter que evoluir para métodos, muitas vezes, que nos auxilia isso. Mas a limpeza do equipamento, da colhedora, é fundamental. Para vocês terem uma ideia, hoje se estima que 30% das colhedoras ainda do Paraná, elas saem colhendo soja do Paraná e vão para o Mato Grosso, Bahia, Maranhão, Piauí, colhendo soja e voltam colhendo milho. Quando elas sobem, elas estão levando o quê? Buva e amargoso. Quando elas descem, elas estão trazendo o quê? Vassourinha de botão, por exemplo, que é uma planta daninha típica da região da Bahia, mas que há 2-3 anos é uma das principais plantas daninhas dentro da cultura da soja na região centro-oeste e que está aparecendo em Tupaciretã, no Rio Grande do Sul. Como isso, gente? Essa dinâmica toda. Nós vamos trabalhando e espalhando o nosso problema. Se a gente não parar para pensar, a gente vai cada vez agravar mais a situação.
E daí entra na parte, né, que eu comentei anteriormente, o cara está entrando de grade porque não tem mais o que fazer. Mas é bem isso aí, tu olha o perfil de quem tá entrando de grade, alguma coisa, é quem não botou nada no inverno. Exato. E que nem tu comentou, a buva virou arbusto, uma árvore já, né? E outra questão, que nem tu comenta do caruru, né? Pra quem tá passando estrada e vê só um tirão assim, reto, ou tá voando com o drone, vamos dizer, e olhar isso aí, que é só um tirão reto, pode ter certeza que é caruru, ou volta que a máquina faz assim, pega uma rebolena.
É uma planta espalhada pro visível, GPS, né? Da máquina. Esse GPS da máquina tá lá, ele espalhadinho.
Uhum. Mas é uma coisa importante de trazer, porque tem muito potencial de dar um grande problema isso aí, a hora que os herbicidas não estão mais funcionando, e o produtor muitas vezes vai se obrigar a ficar fazendo uma monocultura 2-3 anos para conseguir tirar aquela planta daninha que se tornou um problema generalizado, né?
E o caruru, ele tem uma particularidade. Diferentemente da buva, para nós, a buva é de inverno. Uhum. Ela germina, esse ano, por exemplo, que faltou chuva, ela até germinou dentro da soja. Mas o caruru é o contrário. O caruru é uma planta daninha da soja. Ela germina, começa a germinar 15 de outubro. E para de germinar, fevereiro, março, dependendo da região. Então olha a complexidade que é para controlar.
E outra coisa, mesmo, né? Ele germina dentro da soja. Exato. Germina em vários períodos. Tem um crescimento rápido. Exato. Que ele passa a soja rapidamente. Então não, aquele manejo básico de fazer uma dessecação pré e uma na capina muitas vezes não resolve mais, né?
Nos Estados Unidos, como é que eles fazem para controlar? Eles aplicam um pré-emergente. Uhum. Que vai dar um residual de 25, 30, 35 dias. A soja se desenvolve. 35 dias depois, ele aplica novamente um pré-emergente, dá uma fito na soja, mas eles aceitam isso. Para quê? Para jogar o residual para frente. E posteriormente, ainda eles vêm com outros herbicidas, dentro do cenário das novas transgenias. Olha que loucura, gente. Imagina nós aqui, nós usamos, por exemplo, um protox pré-emergente que controla o cardume, mas que dá um residual de 25, 30 dias. E o novo fluxo, como é que eu controlo? Quando aumentar muito a quantidade de sementes no solo, a gente vai perceber mais isso. E o cardume tem uma característica que eu queria num cultivar de soja, de milho, de trigo, que germinasse tanto quanto ele germina. Se eu coletar 100 sementes de cardume, eu não vou dizer 99, mas 95 com certeza germina. O mais cedo ou mais tarde ela vai germinar. Tem uma prolificidade, grande quantidade de sementes produzidas e com uma elevada capacidade de germinação. Vai tomar conta. É só a gente ir para a região de Bagé, vai para metade sul do estado, você já vê isso. A dificuldade que a gente está tendo de controlar essa planta daninha. Não por falta de herbicidas num primeiro momento, mas pela quantidade de potencial de germinação que tem. Então a gente tem que trabalhar dentro do sistema, pré-emergentes é importantíssimo. Hoje no Brasil, da safra 2020-21, 32% dos produtores usavam pré-emergentes. Na safra 21-22, já pulou para 40%. Mas no Rio Grande do Sul ainda não chega a 15%. Uhum. Então nós vamos ter que crescer muito no uso de pré-emergentes. Mas tem um colega nosso, que é o pescador Penkoski, que trabalha na Fundação ABC, que ele diz o seguinte: não adianta botar pré-emergente depois que os pós-emergentes não funcionarem mais. Tem que botar pré-emergente quando os pós-emergentes ainda funcionam, que daí eu tenho proteção. Ou seja, o pré-emergente é importante para proteger o pós. Vamos pegar o exemplo da Azevém. Se eu perder, por exemplo, o pós-emergente que me ajuda no controle da Azevém ainda, que é o Clodinafop ou Topi, não vai adiantar eu botar o pré. O pré eu tenho que botar antes. Para quê? Para que ele me ajude no controle e que eu consiga botar um Topic, depois o Clodinafop em pós-emergência, numa planta pequena. Mas para isso eu tenho que botar um pré-emergente. E aí a gente tem que saber, conhecer qual pré, como é que é o comportamento dele no solo, o que eu posso trabalhar para potencializar o pré, aí é manejo, aí é informação específica. Mas e trabalhar aquela, dentro, né, dessa diversidade é fundamental.
O pré vai pegar só o que não nasceu, né?
E somente naquela planta, não, semente não dormente ainda, porque na dormente ele não atua. Mas ele é importante para pegar esse primeiro fluxo. Se eu deixar somente para o pós, é muita responsabilidade para o pós. Ele não aguenta.
Sim, é que muita gente está vendendo o pré como a solução para o mundo, né? E na verdade não existe solução, é um manejo total que tem que ser feito.
Volta àquela ideia da ferramenta, importante, mas não vai ser solução.
Aí entra a necessidade que foi comentado antes já, né? E eu acho que é importante retornar isso também da questão da palha. Hoje, uma das ferramentas que a gente tem, que eu acredito que seja até mais acessível economicamente, seria a utilização de uma boa cobertura, né, para botar palha. Uhum. Quando a gente fala em sistema de plantio direto, normalmente lá se fala 12 toneladas de palha ano, e muitas vezes a gente não chega nem perto disso em muitas lavouras. Aí tem um outro problema, que hoje o pessoal trabalha lá, por exemplo, com um mix de semente, trabalha com essas plantas de cobertura, e aí entra aquela questão de manejar essa planta de cobertura para semear. Tem alguns que optam em semear e depois fazer uma dessecação, ou vai criando as receitas, digamos assim, de qual seria o melhor manejo. Porém, a gente tem que lembrar, pelo menos até onde eu lembro, né, a planta daninha, ela é uma planta daninha, ela é uma planta invasora, ela é problemática, porque ela está competindo com água, nutriente, luz, ali com a planta principal que vai estar naquela área. E se a gente não fizer um bom manejo também da planta de cobertura, ela também vai se tornar um problema, né? E aí hoje acaba sendo uma dos poréns, né? Que tem gente que não faz cobertura por causa disso, tem gente que faz e aí às vezes achando que vai estar produzindo mais, pode estar tendo algum tipo de perda, então acaba sendo mais um desafio, né? Que tu, é aquela história, né? Tu vai solucionar um problema, tu cria outros, mas é outros que teoricamente é bem mais fácil de resolver do que os demais, né?
Eduardo, assim, existem algumas falhas no manejo das coberturas. A gente acha que, como ela não tem interesse econômico, a gente pode jogar de qualquer jeito. Felizmente, a gente está mudando essa ideia. Então, uma cobertura, eu tenho que avaliar muito bem ela, conhecer o ciclo dela. Então, vou te dar vários exemplos. Vamos pegar um, o mix de cobertura. Se eu trabalhar o mix aí, por exemplo, centeio, aveia ucraniana ou aveia branca e misturado com ervilhaca. Excelente a combinação. Só que elas têm ciclos diferentes. Quando é que eu vou manejar uma, manejar a outra? O que, que é o indicador da dessecação? É a primeira planta que vai produzir semente. Então o centeio tem um ciclo mais curto. Eu deveria fazer o manejo da dessecação da gramínea diferente da dessecação da ervilhaca. Então se eu não quiser ter centeio sementando para se tornar uma planta daninha lá no trigo depois, eu tenho que dessecar ele antes ela produzir semente. Vou sacrificar a parte da aveia, mas por sua vez eu não vou deixar sementar. E a ervilhaca, deixa para dessecar depois. Desseca a gramínea antes. A gramínea tem uma relação sene maior, ela permanece no solo mais tempo. É interessante. Então, de repente, eu desseco primeiro a gramínea e deixo a ervilhaca se desenvolver mais, ter um ciclo mais longo, para manejar ela só pré-soja. Tem muito produtor que está fazendo isso, está tendo bons resultados. Então, trabalhar esse manejo é importante. Se eu botar, por exemplo, uma cobertura, vamos pegar aí hoje a nossa soja em algumas regiões do Rio Grande do Sul, estão sendo colhidas em março. Se eu botar uma cobertura de inverno logo em março, eu vou ter que manejar ela bem cedo para não produzir semente. E aí o que, que eu estou fazendo? Estou aumentando o espaço entre a dessecação e o plantio da soja. Não seria mais lógico, nessas situações de março, eu colocar, por exemplo, um milheto, colocar um sorgo, colocar um trigo murisco, que vai germinar, ou mesmo um nabo, pensando num trigo, onde eu tenho uma janela que vai ter aí, antes da geada, 30, 40, 60 dias ou 90 dias, dependendo da região. Então, põe essa cobertura de verão ou de outono e depois põe a cobertura de inverno. Quando? Final de maio, junho. Aí eu vou jogar o manejo dela mais próximo da soja e eu vou ter uma produção de palha nessas quantidades que a gente define. Claro que são duas entradas de cobertura, mas aquele produtor hoje tecnificado, que está com estabilidade de produção, ele trabalha assim. Ela está agregando hoje, isso. Então esse produto,
antigamente,
ele está ganhando lá na proteção do solo, está ganhando no sistema. Outro exemplo importante, muitas vezes o produtor põe cobertura, mas ele não cuida o que, que ele sobrou da soja anterior. Então, por exemplo, nessas áreas onde esse ano principalmente sobrou muita buva, ele cortou esta buva, ela vai rebrotar em algum momento. Então, posso botar a cobertura logo em seguida? Não. Eu tenho que esperar o rebrote e aí fazer o manejo dessa buva que sobrou. Isso é válido para o primeiro fluxo da Zevém. É o não plantar a cobertura na presença da planta daninha. Aí eu começo a dar vantagem nessa competição que você se referiu antes para a cobertura também. A cobertura vai sofrer competição planta daninha se estiver no meio. E o que, que eu quero? Ao contrário, eu quero que a cobertura produza grande quantidade de biomassa e que ela diminui o impacto da planta daninha. Então, quanto melhor eu plantar a cobertura, quanto maior for a população, ou mais rapidamente fechar o solo pela cobertura, menos problema eu vou ter de planta daninha no período de inverno. Melhor vai ser o plantio da soja lá na primavera, verão, condição
e
melhor.
E outra questão, né? É até uma forma de economizar dinheiro, vamos dizer assim, que nem tu comentava. Vai ter duas entradas a mais, muitas vezes, tu fazer esse plantio de plantas de cobertura. É. Só que hoje, a gente falando em glifosato, eu não sei bem certo quanto é que tá, mas deu 60, 80 pila, vamos jogar pelo menos. Por litro, tá tendo que usar pelo menos uns 3 litros por hectare, porque todas as plantas estão com uma certa resistência inicial, a maior parte, pelo menos as principais. Tu tem que aumentar a dose, vai ter que entrar com mais um produto auxiliar muitas vezes. Então vai dobrar o preço da aplicação. Tu ter e colocar essas plantas de cobertura, que além de auxiliar a questão de diminuir o potencial de ter plantas daninhas, vai aumentar toda a questão de solo, microbiota, manter o solo coberto, né? Então, tendo uma questão de colocar carbono também no solo, ter menor perda, tanto pelo solo estar pegando direto no solo de nutrientes, quanto também aumento de matéria orgânica, vai deixar uma quantidade maior de nitrogênio disponível, não de uma vez só, né?
Exato.
Mas de forma gradual para as plantas. tudo mais.
Complementar o que você está falando, vamos resgatar trabalhos antigos aí, vamos atualizar esses trabalhos de pesquisa mesmo, com o uso de manejo mecânico das coberturas. Por que não resgatar o rolofaca? Ah, é um equipamento claro. Caro muitas vezes. Nós temos exemplos de produtores que estão adaptando. A derrubada da cobertura, ela é importante. E tem coberturas que, se eu manejar elas no momento adequado, elas não vão rebrotar. O próprio nabo, que também tem a questão de doenças lá para a soja, é delicado se trabalhar, mas num cenário onde eu tenha, por exemplo, trigo, onde eu tenha milho, eu posso manejar com esse nabo, plantar com esse, manejar ele somente mecanicamente.
Sim.
Tem vários exemplos com ervilhaca antecedendo o milho, que o produtor não desseca a ervilhaca. Ele planta o milho sem dessecar a ervilhaca. E veja que a ervilhaca, diferentemente do nabo, a ervilhaca é uma leguminosa, que incorpora, fixa nitrogênio atmosférico do ar e que pode beneficiar a cultura do milho. Como é que ele elimina a ervilhaca dentro do sistema? Os próprios herbicidas depois usados no milho, atrazina e outros, elas acabam controlando esta ervilhaca. Então ela fica mais tempo no solo fornecendo nitrogênio para uma cultura que demanda grande quantidade de nitrogênio. Veja bem, olha, nós temos redução do uso do glifosato e temos uma redução da dependência do nitrogênio, que também está caro.
Uhum.
Então eu consigo ter dois ganhos.
Bem caro, sim.
Então é planejamento.
E a questão do... Aí a questão da ervilhaca, que nem tu comentou, né? O melhor período que ela vai começar a fixar mais, aumentar o tamanho dela, vamos dizer assim, biomassa, e fixar mais nitrogênio no solo é bem quando tu tá plantando milho, né?
Exato.
Então tu vai ter uma consorciação ali muito boa, na verdade.
E tem exemplos de produtores. Aqui em Passo Fundo tem um produtor que é interessante, né? O que a gente observa hoje? E é um dos problemas que explica por que tem tanta plantaninha. No Rio Grande do Sul nós temos, arredondando aí, 5 milhões e 600 mil hectares de soja, 5 milhões e 700. E temos aí 400, 500 mil hectares de milho. Olha a diferença. E tem produtor aqui na região que trabalha há mais de 30 anos, foi meu aluno, inclusive, por isso que eu posso dizer que há mais de 30 anos, que é da primeira turma, eu estou há 31 anos dando aula, então há mais de 30 anos que ele trabalha com aquela situação de um terço da área dele tem milho, dois terços da área tem soja, rotação perfeita, eu repito dois anos de soja, quebra um ano de milho. E ele trabalha dentro do sistema que envolve ervilhaca no sistema. Hoje... É fantástico o modelo dele. E não é pequeno produtor, não. É um produtor que tem uma área considerável e que traz esses resultados importantes. Quando eu levo os alunos lá para mostrar, ele busca lá o álbum seriado dele dos anos passados, aí, da década passada, e começa a mostrar os dados. Quanto ele agregou de matéria orgânica no solo, quanto ele agregou de produtividade e de rentabilidade para o produtor. Com milho, a cada, todo ano, um terço da área de milho no sistema. Então tem bons exemplos.
E aí hoje ainda tem mais as ferramentas dos consórcios em si, né? De plantar mais do que uma cultura ao mesmo tempo e aí tu acaba uma beneficiando a outra. Então, e isso automaticamente vai evitar e diminuir a quantidade de plantas invasoras que tu vai ter aí durante o ciclo, né? E posteriormente
nós temos, nesse teu exemplo, o sistema hoje que a Embrapa aperfeiçoou, que trabalhou e que o produtor aceitou, que é o consórcio de milho com braquiária, que não é para a região do Rio Grande do Sul, para a região fria, mas é para o milho safrinha, onde quando eu vou colher o milho, as condições de umidade, elas caem muito. Então, eu não tenho como estabelecer uma cultura depois do milho safrinha. Então, como é que eu posso incorporar palha? E para a buva é fantástico isso. É o consorciar milho com braquiária. E hoje nós estamos aí no norte do Paraná trabalhando bem isso, Mato Grosso do Sul muito utilizado, Mato Grosso, até na Bahia hoje essa tecnologia está sendo trabalhada. E é de consórcio.
Professor, tem uma outra questão. Uma vez eu lembro que durante a faculdade teve um pessoal que fez um trabalho para... Tem aquela ideia, por exemplo, uma planta que está mais bem nutrida, que está, digamos, mais tranquila, ela seria mais fácil de controlar do que uma planta que está em uma condição de estresse. E daí o pessoal fazia lá, por exemplo, exemplo, aplicações às vezes de produto foliar mais um herbicida para potencializar o controle. Claro, se for lá, dependendo do herbicida, e trabalhar em associação ao nitro, a um produto nitrogenado, ele vai acelerar ali a planta e automaticamente vai melhorar a performance. Mas dentro do contexto, uma planta mais equilibrada, ela vai ser mais fácil de controlar do que uma planta estressada?
O que acontece com uma planta estressada? Vamos pegar um estresse de umidade. Uma planta daninha que passa por um estresse de umidade, com herbicida pós-emergente, a dificuldade de controle é maior. Por quê? Uhum. Porque a planta estressada, ela investe em proteção. Por onde o herbicida entra? Pela folha. Então, uma planta daninha que passa por um estresse longo, 15, 20 dias de estresse hídrico, ela investiu em serosidade, em cera na superfície da folha, para proteger. Então a dificuldade de penetração do herbicida é maior. Quando eu tiver períodos curtos de estresse hídrico, por exemplo, ela também, por exemplo, no horário do meio-dia, ela investe em proteção da temperatura alta, da luminosidade alta. Então é um momento difícil de atuação do herbicida. Então a planta daninha não é a questão da nutrição, é a questão do estado fisiológico dela para absorver o herbicida. Então, se ela está num estresse, diminui a absorção. Então, eu preciso ter uma planta em condições favoráveis para absorver. Baixas temperaturas. O que acontece em uma planta com menos de 10 graus? Pega no inverno, menos de 10 graus. O herbicida não absorve, ou absorve muito pouco. Não é por limitação do herbicida somente. É porque a planta está em praticamente estado de latência, ela está parada. Ela não está mais realizando sua atividade fisiológica. Então, isso dificulta a ação do produto. Então, o uso dos herbicidas, eles principalmente os pós-emergentes, pressupõe uma planta em estado fisiológico ativo, tanto principalmente para absorção, mas também para a translocação do herbicida. Então, isso é importante a gente ter. Então, eu não é com o composto nitrogenado que eu coloco junto, eu não vou melhorar a fisiologia da planta. O que eu posso melhorar? Por exemplo, se eu pegar nos Estados Unidos, quase todas as aplicações, elas são com 0,1% de sulfato de amônio na água. Mas por quê? Porque melhora a qualidade da água deles. Eles têm uma água dura, com muita presença de sais. Então, o composto nitrogenado, ele melhora a qualidade da água em termos de sais, melhorando a absorção do herbicida. Então esse é o grande benefício dos compostos nitrogenados. Nós aqui, nós não precisamos colocar necessariamente produtos para melhorar a qualidade da água, salvo em regiões onde eu tenho água saloba, ou tenho presença de carbonato, água dura, nesse sentido. Sim. Mas a presença de um adjuvante junto é fundamental para tirar muitas vezes o estresse da condição de ambiente. Então, por exemplo, se eu botar um graminicida, um cletodin, uma loxifop, é fundamental botar um óleo vegetal, um óleo mineral principalmente, que vai melhorar a ação desse cletodin. Hoje tem produtos à base de cletodin e outros que já vêm com adjuvante junto, o que é melhor. E quando vem com adjuvante junto, não tem o erro de eu botar o adjuvante errado. Então, sim, a melhoria na condição de estresse, ela passa por eu melhorar a característica da cauda do herbicida para ele ter uma capacidade de penetrar nessa camada maior de cera existente na planta, na folha, é nessas condições.
E uma das coisas que acontece é o pessoal caprichar na tal de dose do óleo. Eu já vi muita recomendação do pessoal falar assim, ó. Ah, agora, já que é pra matar mesmo, pode aumentar a dose do óleo. Eu vou melhorar a performance aumentando a dose do óleo ou vou diminuir a performance?
Não necessariamente, vai depender muito do óleo que você tem.
E aí o óleo... O herbicida, acredito eu também.
O óleo adjuvante é uma seara, é um mundo à parte. Por quê? Pra eu registrar um herbicida, eu tenho uma série de critérios. Para eu registrar um adjuvante, eu registro como fertilizante foliar.
Sim.
Então, muitas vezes eu nem sei o que tem dentro, mas tá lá.
Sim.
Pode funcionar ou não. E aí ele vai interagir com uma molécula de um herbicida. Então, conforme o herbicida, e aí tem as características químicas do herbicida. Há um elevado log de KOW no herbicida para a característica química. Qual é o adjuvante que eu devo colocar? Necessariamente tem que ser um que tenha um elevado log de KOW para ter uma afinidade. Mas aí, se a gente não conhece o adjuvante, muitas vezes a gente está colocando um adjuvante, seja um óleo sintético, um óleo vegetal, que seja, eu estou gerando, muitas vezes, uma incompatibilidade. Então, é difícil generalizar, mas a gente tem que tomar cuidado no uso desses.
Eu... Eu tinha comentado antes pro Cassiano que eu tinha uma pergunta que eu queria fazer, que era sobre o paraquat, né? Daí o Cassiano pegou e falou assim, mas homem, não tem nem o que falar do paraquat, né? Já não tem mais no mercado. Sim, mas a questão, o que que acontece? Muitas vezes quando tu pega numa roda de produtor, sempre tem os caras conversando, poxa, perdemos o paraquat, não sei o quê. Tem uns que dão aquele seu jeito e trazem do outro lado e assim por diante, né? Então, infelizmente, acontece muito disso. Só que aí entra aquela questão. Qual que é o tamanho da perda, digamos assim, de a gente perder esse tipo de molécula? Porque, claro, tá proibido, beleza, mas... qual que foi digamos assim, qual que é o dano que a gente tem, por causa que a gente tem, até pouco tempo, estava se discutindo até o glifosato em tirar do mercado, né? Provavelmente isso é uma coisa, eu acho que é mais improvável que ocorra, porque há uma necessidade maior. Qual que foi o impacto dessa perda que a gente teve do paraquat, por exemplo?
A gente discutiu bastante isso, e há tempo a gente fazia manifestações, e tentando quantificar, né, qual seria esse impacto. Eu vejo assim, ó, hoje, se a gente pegar um cenário de folhas largas, planta daninha, folha larga, a saída do paraquat não nos impactou muito. Nós temos outras alternativas, tem o diquat, temos o safrofenacil, temos o glufosinato, temos produtos. Mas onde é que ele criou um vazio muito grande? E a gente percebeu isso nessa última safra. No Rio Grande do Sul também, por causa da seca. Uhum. É no cenário de dessecação da soja.
A padronização de colheita.
Então, a maturação de colheita, perfeito. Aí nós sentimos falta, porque ele era um produto que, rapidamente aplicado, ele matava a planta. Então, nós tivemos uma falta de produtos alternativos, aí isso impactou bastante e vai impactar ainda no mercado. Uhum. Mas um outro impacto muito negativo que nós temos foi na questão dos graminicidas, das gramíneas, melhor dizendo. A saída do paraquat, nós não temos nenhum substitutivo para nos ajudar a controlar gramíneas, como azevém, como amargoso, como rabo de burro, como o próprio capim-pé de galinha. Não que ele fosse muito bom para isso, mas ele nos complementava numa sequencial. Quando eu colocava, por exemplo, lá, vamos pegar uma mistura de glifosato, 2,4-D e botava o cletodin junto e tinha azevém. Dava uma certa incompatibilidade lá no cletodin, diminuía um pouco o controle no azevém, mas quando eu vinha com o paraquat na sequência, eu corrigia. Hoje eu perdi essa ferramenta, eu não tenho a correção. Então a dificuldade que eu produzo, ou mesmo quando o azevém era pequeno, eu conseguia controlar com o paraquat. Quando o azevém estava no florescimento lá, eu botava o paraquat e eu controlava. Hoje eu não tenho mais essas ferramentas. Então a saída do paraquat impactou muito no cenário de dessecação pré-colheita, e no cenário de controle de gramínea. E aí um ponto importante, Eduardo, que você frisou da questão do paraquat, nós vamos ter uma pressão muito grande no cenário futuro de outras proibições. No Rio Grande do Sul tem um projeto de lei para proibir o uso de atrazina. Existe a discussão do próprio glifosato. Nós temos hoje um cenário que vale a pena até um outro podcast para falar sobre os auxínicos, uhum, as novas transgenias, o impacto, o manejo. Mas a pressão, por exemplo, de produtores que estão numa zona de sensibilidade, de pressão de proibição. O que é essa zona de sensibilidade? Onde eu tenho uva, onde eu tenho oliveira, onde eu tenho café. Nós tivemos daqui a duas semanas com uma turma de alunos numa região do Paraná, onde existe ainda um resquício de café. Só que o produtor que tem essas plantações de café está no meio do plantador de soja. E aonde eu aplico um auxínico sem ter os cuidados necessários, vai dar problema. A gente sabe disso. Então,
tanto que
é uma discussão questão, importante que tem que ser feita.
Tanto que a questão de aplicação e tudo mais, que nem tem agora, para comprar, por exemplo, alguns auxínicos, 2,4-D também, a partir de junho, se eu não me engano, é 30 de junho, ou não, a partir de 30 de maio, isso.
É a partir de junho.
Se eu não me engano.
Exatamente.
A partir de junho, isso. A partir de junho, só com um curso para comprar e cada aplicação tem que ser colocado dentro do sistema.
Georreferenciado.
O aplicador tem que dizer que está aplicando, onde está aplicando, como está aplicando, ter o curso para fazer isso. Então, realmente, vamos dizer assim, está fechando o cerco, né?
Exato.
E a gente já pega a região sul, que é uma região de pampa, então que tem as planícies mais, né? Planícies onduladas do Rio Grande do Sul. tu tem uma questão que vai muito mais longe isso, né? E já estava, desde não sei que mês do ano passado, valendo isso já, né? Claro, com algumas restrições a menos, mas a partir de junho é para todo o Rio Grande do Sul, né? E possivelmente vai subir para o Brasil.
Né? Claro que no Rio Grande do Sul a gente sofre mais, como você falou, as diferenças locais. Nós temos a fronteira que tem muito vento, é aberta, uhum. né? Então tem uma série de situações. Então vai ficar bem complexo essa relação de produtos, sociedade, e aí cabe a nós, como técnicos, aos produtores, a utilizar corretamente os produtos. É o caso do paraquat. O paraquat não tinha registro para dessecar trigo, sim. mas muito produtor acabava usando. Aí o que, que acontece? Cai em qualquer fiscalização... Lá na análise de resíduo, vai aparecer o resíduo, aparecia o resíduo. Claro. E aí, então você alerta o uso inadequado de um produto, que era importantíssimo para o sistema, mas que nós perdemos, por uma das razões foi essa. Nós utilizamos ele de uma forma errada e acabou gerando uma pressão sobre ele. A causa de proibição foi outra, mas o que gerou foram essas situações de mau uso dele. E assim como está acontecendo com outros produtos, né? E muitas vezes o produtor, na ânsia de tentar solucionar o seu problema, ele acaba utilizando o produto de uma forma inadequada. Isso é conhecimento, é assistência técnica qualificada e a gente chamar a atenção desses produtores que eventualmente estão fazendo esse tipo de utilização.
E daí entra uma questão que a gente ouve muito na prática, a teoria é diferente, né? Só que o que eu observo muitas vezes, que na verdade não é diferente. A diferença é que na prática o cara consegue resolver um problema pontual, mas que como não está abastecido da teoria junto, digamos, a essa resolução do problema, ele vai te trazer um problema a longo prazo. E a teoria ele te traz uma solução a médio e longo prazo, que às vezes não vai dar um resultado tão imediato assim, ou até dar um resultado imediato, e às vezes é mais custoso, mas que vai se manter esse resultado por mais tempo, por causa que a ciência entra nisso, é vários estudos para entender qual que vai dar o melhor resultado, se manter por mais tempo e ser mais barato no final das contas.
Exato.
Né?
E aí tem uma coisa importante dentro do que você fala e que eu acho que a gente falha. Eu vejo por mim. Quando eu vou dar uma palestra, vou dar um treinamento, mesmo nas conversas que a gente está fazendo aqui, a gente cita, às vezes, só o resultado negativo, ou só os exemplos negativos. Eu acho que nós temos que começar a realçar os positivos. Nós temos muitos exemplos de produtores que não tem problema de planta daninha tão significativo, porque sim. alguma coisa eles fazem de diferente. Uma ocasião eu estava num dia de campo no interior de Cruz Alta, e aí, na verdade, é Júlio de Castilhos, e nós estávamos no campo, e aí o pessoal queria que eu falasse lá sobre planta daninha, e eu peguei e disse pro pessoal: pessoal, vamos olhar lá longe, por que que aquele agricultor tem tanta buva? Por que ele tem tanta plantaninha e o do lado não tem? Lado a lado. O que aquele que não tem está fazendo de diferente? Ou o que aquele que tem está fazendo ou não está fazendo? E a gente só chama atenção do que o ruim. Vamos chamar atenção do bom. O que ele está fazendo para me entregar uma área limpa? O que ele está fazendo para me entregar uma soja com menos quantidade de produtos? Que é interessante para a sociedade também. Claro. É interessante para o produtor também, né? Então vamos tentar ver esses exemplos. E a gente falha nisso. A gente falha.
Bom, e agora, fazendo um fechamento desse assunto, que tem muito papo ainda, mas eu acho que a gente conseguiu conversar sobre um aspecto geral dessa questão dos herbicidas, e trazer toda essa necessidade de manejo, cuidados e tudo mais que a gente precisa ter, quase a dizer que é uma introdução a recém ao assunto, né? Sem se especificar tanto de tão grande que é, e a gente já convida o professor aí a outros papos, até surgiu já a questão do auxínicos, então, que a gente vai, e hormonais, que a gente vai estar marcando aí, então já podem esperar um próximo episódio aí, mas vou deixar aberto ao professor aí para fazer o jabá, também falar do trabalho dele, pode ficar bem à vontade, professor.
Acima de tudo, Cassiano e Eduardo, parabenizar vocês aí por essa iniciativa, acho que é fundamental, né, para a gente criar massa crítica. Eu sempre digo assim que conhecimento nunca é demais, muito pelo contrário, a gente tem que buscar. E dentro dessa busca de conhecimento, é que a gente tentou aí criar essa UpHerb, que na verdade é um site que a gente chama lá de de um espaço para a gente discutir ou compartilhar conhecimento na área de plantas daninhas. Então a gente tem aí nas redes sociais, Instagram, tem o próprio YouTube, tem a página que é www.upr.com.br, onde a gente faz as publicações e dentro da página tem muito material que vai justamente ao encontro que eu coloquei, conhecimento. São materiais gratuitos, livros, publicações, circulares técnicas, minhas e de outros colegas, e que são materiais de qualidade para ajudar no dia a dia do produtor, do técnico, não só do Rio Grande do Sul, mas em outras regiões. A gente tem aí uma demanda muito grande aí de informações relacionadas à área de plantas daninhas. E um dos sites é esse, que pode ajudar o pessoal que está no campo. Além disso, a gente tem aí, gostaria de colocar também, a própria Universidade Passo Fundo, onde a gente trabalha aí gerando informações, né, que são importantes aí para o dia a dia da pesquisa de área de plantas daninhas. Bom, muito obrigado aí pela oportunidade. E parabéns aí pelo trabalho de vocês.
Não, nós que agradecemos a disponibilização do seu tempo e de todo esse conhecimento para conversar conosco. A gente fica muito feliz que cada vez mais o pessoal vê a importância de a gente passar isso para o público. Que nem tu comentou, para criar uma massa crítica, começar a não simplesmente pegar a informação, mas tentar entender ela como um todo para a gente conseguir realmente aplicar no campo. Então, convidar todo mundo a seguir o professor nas redes sociais, a olhar também o site da UPR, todos os links vão estar na descrição do episódio. Convidar também a todos a ouvir os nossos outros episódios, a nos seguir nas nossas redes sociais. E por hoje era isso. Até a próxima, pessoal!